Olá, mundo! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador. E, como sempre, o podcast Vida de Programador tem convidados super especiais. O convidado de hoje é um monstro da tecnologia, é o Jomar. A gente já vai chamar ele por aqui e a gente vai trocar alguma ideia sobre experiências com tecnologia, com software livre, com muitas histórias boas aqui para contar. E vai ser muito legal o programa de hoje. Então, para começar, bem legal, vamos começar com um oi para todo mundo, oi para todos que estão ouvindo, não importa onde você estiver, que você esteja bem confortável com o seu café, aproveita bem o episódio. E olá, Jomar, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo. Como vai?
E aí, André, tudo bem, cara? Puta, brigadão pelo convite, prazer enorme fazer parte do programa. A parte de monstro é engraçado, né? Eu sei que eu sou feio, mas não precisava esculachar assim, né?
Não, eu acho que durante o episódio, quem não te conhece vai entender o porquê que é um monstro da tecnologia. O Jomar é uma grande inspiração, um grande amigo que eu fiz nesses anos também de vida de programador. E já para falar que eu tenho que falar toda vez que eu encontro o Jomar publicamente, eu já prometi para o Jomar que quando Vida de Programador tiver o museu do Vida de Programador, vai ter uma estátua dele, de preferência banhada a ouro. E aí não definimos ainda a pose ou as vestimentas, mas vai ficar lá bem no meio do museu uma estátua do Jomar em homenagem a todo o apoio, todo o suporte que ele já deu ao Vida de Programador. A gente tem muita gratidão a você, Jomar. Então vamos lá, para a gente começar rapidamente aqui, eu queria passar pela nossa leitura de e-mails, nossos e-mails que vocês mandam para nós no podcast@vidadeprogramador.com.br, e vamos ver o que vocês escreveram para nós. Se você quiser escrever, fique à vontade. Se você ainda lembra como que os e-mails, se você não usa só redes sociais, pode mandar lá para podcast@vidadeprogramador.com.br e a gente lê por aqui. A semana foi bem tranquila em relação aos e-mails. Chegaram alguns comentários nas redes sociais, estou gostando bastante do feedback de vocês, mas queria destacar aqui o e-mail do João Lucas, que chegou pelo nosso e-mail do podcast, que foi um e-mail até que grandinho, mas foi bem bacana. Vou começar pelo PS. No PS, o João Lucas falou: desculpe o tamanho do e-mail, nem precisa ler tudo. Infelizmente, como o João Lucas colocou isso lá no final do PS, eu li tudo. Não, tô brincando. João, não peça desculpas por isso, tá? O seu e-mail foi muito bom, muito bacana. Eu encaminhei também para a Cris, que foi sobre o episódio que a Cris participou. Mas vou ler rapidamente algumas partes. Sou João Lucas, tenho 21, moro em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Acabei de ouvir o episódio 2 do podcast. E você já deve ter me visto ou não pelo Twitter, usuário João Lucas. João Lucas, um monte de L João, beleza. Inicialmente, gostaria de dizer que eu me identifiquei bastante com o assunto tratado, porque a convidada era professora do IFE, o Instituto Federal, e eu sou um ex-aluno do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tendo feito justamente ensino médio integrado com curso técnico em informática. Sendo assim, estou do outro lado da moeda de trabalhar com o jovem, pois eu iniciei o curso com 14 anos e trabalho do outro ponto de vista. Além disso, achei incrível que a Cristiane é professora por trás da palestra Como Mandar Nudes em Segurança, porque o Carlos Bolsonaro havia feito uma publicação criticando o evento em 2017 no seu Twitter, afirmando que se tratava do IFRN, e eu fui obrigado a responder ele esclarecendo onde era e falando os motivos de ser uma ação importante. Inclusive, voltei esse tweet e vi um comentário lá da Cristiane, me senti íntimo por saber quem ela é agora. Muito legal, só um comentário meu aqui. A Cris, ela já teve uns problemas com esse nome da palestra, mas é lógico que é uma piada para chamar atenção, tá? Ela não está incentivando mandar nudes em segurança. É uma palestra sobre segurança e que eu acho que funciona muito bem esse nome. Mas tudo bem. Voltando aqui ao e-mail. É válido ressaltar que escolhi informática dentre as opções que já tinha na minha cidade, justamente por ter tido esse sentimento que a Cristiane falou, de sempre querer mexer nos aparelhos eletrônicos a fim de descobrir algo interessante. Com isso, iniciei meu curso muito mais interessado por hardware do que por software. Entretanto, o foco era justamente de programação, o que me fez apaixonar por essa área também, e atualmente entender mais dela do que dos componentes eletrônicos físicos. E aí aqui o João conta da história dele com o Linux, tá? Ele não queria usar o Linux no começo, usava o Windows, passou a usar Linux, começou a gostar e tal. É um problema com o Linux, é esse que você começa a gostar e você fica nele, mas tudo bem. Tinha um problema no Ubuntu de compatibilidade com placa gráfica, blá blá blá, estou no Debian. E aí, passando para o final, todavia, embora eu seja completamente apaixonado pela informática e entusiasta do uso de software livre, a minha graduação não é na área, pois eu faço num ramo bastante diferente desse. Com isso, programar e pesquisar sobre tecnologia são um hobby para mim hoje, justamente o que fez eu ouvir esse podcast. Entretanto, a curta carreira na informática é um período da vida que eu guardo com muito carinho, tendo eu lembrado constante dele durante o episódio, o que fez querer compartilhar um pouco da minha nostalgia com vocês. No mais, parabéns pelo projeto e saiba que estou indo para o episódio 1 assim que acabar de enviar esse e-mail. Agradeço a Cristiane por mim e espero muito mais episódios sensacionais em breve. Legal, João, valeu! Muito obrigado pelo seu e-mail, gostei bastante. Eu li no texto, não li aqui no ar, mas foi lido com carinho, passado para a Cris também. E um aviso para todo mundo, que como a gente começou no episódio 0, às vezes as pessoas vão ouvindo para trás e esquecem ou não percebem que tem um 0 também. Não deixe de ouvir o episódio 0, foi muito legal com o professor Isidro, tá? E aproveitar esse momento também para agradecer aos apoiadores que nós temos no Vida de Programador. Que graças aos apoiadores a gente consegue dedicar mais aqui ao trabalho. Legal? Então a gente tem apoiadores no apoia-se, apoia.se/vidadeprogramador, também no PicPay, picpay.me/vidadeprogramador e no Padrim. Então, um agradecimento ao Alberto Iano, Felipe Pinto, José Wellington, Larissa Bárticos, Luciano Shinoda, Marcelo Hashimoto, Michel Wilhelm, Renato Piovesano, Valdecir Carvalho e Vitor Dutra Freire. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Se você não apoia e quer apoiar, dá uma olhada lá. Você vai ver que tem, ó, até umas recompensas bacanas lá mesmo para conhecer. Pode dar uma olhada. É muito bom receber o apoio de vocês. Isso me ajuda a fazer programas cada vez melhores. E como aqui no podcast a gente é bem democrático, nós deixamos espaço aberto para o nosso convidado. Ah, Jomar, você quer também ler os seus e-mails?
Tem tanto e-mail para ler que aí as 6 horas de gravação que a gente teria direito não vai dar tão certo assim.
Beleza. Então vamos ficar só com esses e-mails que foram lidos e vamos lá. Bom, como todo mundo está esperando aqui falar com o Jomar, ouvir a voz doce do Jomar, vamos começando aqui já do começo. Começando do começo é uma boa, né? Então só para explicar para todo mundo, eu conheci o Jomar já há um tempo, eu não sei há quanto tempo, porque eu não consigo gravar as datas e a ordem cronológica das coisas. Mas a gente se conheceu aí pela vida, pelos eventos. Nós temos algumas coisas em comum, como software livre, como a paixão pela tecnologia. E quando eu conheci o Jomar, ele estava trabalhando na Intel. Ele até me levou a um Intel Software Day, que foi muito bacana. Pude falar umas bobeiras lá no palco, foi uma experiência bem legal. Até aproveitei para atualizar todas as minhas redes sociais lá com a minha carinha. E de lá para cá, várias coisas legais a gente fez, a gente se encontrou em vários eventos, TDC, Campus Party e tal. E deixa eu deixar o Jomar se apresentar para vocês, que acho que ele pode falar melhor quem ele é. Então, Jomar, vamos lá, eu vou deixar o microfone com você, pode se apresentar, falar para as pessoas quem é você, o que você faz da vida e por aí vai.
Pô, legal pra caramba, André. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder bater esse papo com você, com a galera aí. Eu acho muito legal essa ideia de ter podcast pra gente deixar gravado e guardado um monte de história que a gente vai contando um pro outro aí com o passar dos anos e isso acaba se perdendo, né? Então, obrigado por me propiciar essa oportunidade de contar um pouco das nossas conversas, de encontros aí em eventos e da vida e deixar isso gravado. Meu nome é João Mar Silva, eu tenho 45 anos, sou engenheiro eletrônico, mas trabalhei com software a vida inteira. Trabalho com software desde a época da faculdade, o que significa começo do milênio.
Você só não especificou qual foi o milênio. Você
Pois
falou que
é.
era o começo do milênio.
E basicamente, fiz engenharia eletrônica com o sonho de poder trabalhar na maravilhosa indústria eletrônica brasileira, estudei como é que faz chip, e aí estudei de como é que pega a areia da praia até fazer o computador inteiro, e quando eu tava lá pela, sei lá, segundo para o terceiro ano da faculdade, eu comecei achando que ia ser meio difícil achar emprego para fazer isso aqui no Brasil, né? Então, foi quando eu comecei a estudar software, né, por conta. Eu, na verdade, programo, uso computador desde 1985, 86.
Direto do túnel do tempo.
E aí, nessa época, eu juntei tudo no útil ao agradável e resolvi juntar tudo numa coisa só. Trabalhei muito com open source e com software livre nos últimos anos. Passei os últimos 8 anos na Intel. Você tem uma memória péssima, porque eu te conheço antes de entrar da Intel, e eu lembro de você como o carinha do Ubuntu.
Você Caramba!
E eu acho que foi numa Latinoware, e foi antes de eu entrar na Intel, cara, que eu me lembro. Porque depois, sério, quando a gente se reencontrou, eu falei, putz, mas é o cara do Ubuntu. E então, sua memória é péssima. A minha não é boa não, mas eu lembro.
Não, é verdade, eu esqueço das coisas depressa, é de família. É, quer dizer, pelo menos eu acho que é.
E... O legal é que nem todo mundo me conhece como cara do Ubuntu, mas eu era o cara do Ubuntu.
Tá vendo? Você era o cara do Ubuntu, cara. Da comunidade do Ubuntu. E hoje eu sou o head de Developer Relations da Zup. Eu sou responsável por toda a área de relacionamento com desenvolvedores da Zup, que é uma empresa brasileira que está crescendo demais nos últimos anos. E a gente, eu tive a felicidade de ser convidado para vir para a Zup. Para cuidar do lançamento e de projetos open source que a Zup está lançando. Então, para mim, assim, é um orgulho muito grande poder trabalhar com open source, poder trabalhar com open source numa empresa brasileira que está lançando projeto open source de qualidade e impacto global e com o sonho de colocar o Brasil no mapa das big techs. E fazer tudo isso baseado em software livre, em código aberto, que é tudo que eu mais gosto de fazer na vida, e trabalhar com comunidade e ajudar a galera a se desenvolver profissionalmente, e o mais gostoso de tudo, a me ajudar a me desenvolver também, né? Porque conhecimento contraria a matemática, né? A única coisa que a gente multiplica quando divide.
Então, isso.
A coisa mais legal de trabalhar em comunidade, trabalhar com essas coisas que, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de fazer há mais de 10 anos, é que cada vez que a gente ensina uma vírgula, a gente aprende um parágrafo inteiro. Então, para mim isso é super gostoso.
E eu acho que vai ser muito legal também esse papo, porque eu acho que você tem uma experiência muito legal para desmistificar essa ideia de que open source é coisa de desenvolvedor solitário na madrugada, coisa de empresa pequena, coisa de... Porque eu acho legal essa sua experiência de open source em grandes empresas, grandes comunidades, como que o open source gera, movimenta dinheiro, como que movimenta assim, o mercado. Então, acho que vai ser bom para desmistificar algumas coisas, né?
Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free.
Uma coisa que eu tenho até pensado bastante nessa época de pandemia, né, André? Todo mundo trabalhando de casa, a gente trabalhando com equipe remota, etc. Eu fico surpreso de ver essa pessoa falando assim, ah, eu não estou me acostumando, eu trabalho numa squad, eu trabalho com desenvolvimento, eu estava acostumado a estar sentado com o pessoal do meu lado. Cara, o mundo do open source foi inteiro construído com as pessoas trabalhando juntas, mas cada um do seu canto.
Isso.
Então, eu acho tão... Eu confesso assim que eu fico até um pouco espantado de ver a reação das pessoas com essa história de ter que trabalhar remoto, de todo mundo estar remoto, porque, cara, faz 20 anos que quase que eu trabalho com projeto, envolvimento com projeto open source, etc. Padrão aberto, todas essas coisas, né, que eu pude trabalhar nos últimos anos, era tudo assim, você tava com cara da China, com cara da Índia, com cara da Europa. Então são culturas diferentes, são lugares diferentes, são idiomas, são sotaques de inglês diferentes, né? E todo mundo remoto.
Legal.
E é muito engraçado, porque o senso de comunidade, o senso de colaboração, o senso de companheirismo, a gente latino tem muito isso da proximidade física, do calor, do abraço, de tomar uma cerveja e tal, né? E até eu lembrei a primeira vez que eu fui para a Europa. Eu fui palestrar no Open Source World Conference em Málaga, eu não lembro que ano foi. E eu sei que na primeira noite eu fui jantar com um monte de palestrante.
Uhum.
E tinha na mesa uma galera do Open Office, tinha uma na mesa... enfim, um monte de gente que na época estava fazendo acontecendo no Open Source na Europa, né?
E
começaram a perguntar da comunidade do Brasil. Eu comecei a contar das histórias, dos Fizzly, das Latinoware, de como a gente se divertia fazendo aquilo, né? Da cerveja que tomava à noite, dos eventos que a gente organizava.
E a churrasqueria do Fizzly.
Pois é, e aí eu lembro que o cara da Espanha, cara, chamado Alberto Barrionuevo, que era um cara que fazia um monte de coisa legal pra caramba de open source lá, ele virou pra mim e falou: João Mar, do jeito que você fala, parece que é divertido trabalhar com open source no Brasil. É sério, cara. E eu me assustei com aquilo. Eu falei: mas como assim? Aqui não é? Ele falou: não. Eu falei: como não? Eu falei: mas vocês não se encontram? Pô, vocês... Cara, a Europa é... Comparando com o Brasil, é louco,
né? Em qualquer lugar, né?
E aí ele começou contando, assim, meio que... A cultura deles é muito diferente da nossa, né? Então, trabalhar num projeto open source para eles é simplesmente colaborar, trocar informação, etc. Mas não tem essa história de ficar amigo, sabe? De um cuidar da vida do outro. Cuidar não, né? De um se preocupar com o outro, sim, como é com a gente aqui, né? E foi muito engraçado, assim. Para mim foi um puta choque de realidade na época, né? Mas foi importante porque eu comecei entendendo uma série de outras coisas. Então, aqui no Brasil, você tá num projeto open source, num projeto software livre, você quer discordar de alguém, a gente fica cheio de dedo, né?
Então,
tem toda uma... Não, vou conversar, vou... Não, você vê lista de discussão lá de fora, naquela época já era assim, era voadora para cá, voadora para lá.
É por pra isso que a pessoa estranha voadora. Tanto Linus aqui, né?
So, NVIDIA, f*** you.
Então, pra gente era voadora, mas a hora que você vai ver... na verdade, não era voadora, não era falta de educação, é excesso de objetividade. Então, a cultura era diferente. E o que acabou acontecendo foi que a galera que estava naquela mesa naquele dia, acabou todo mundo ficando tão doido que acabaram vindo para o Brasil depois. Porque eles tinham que ver como é que era. Então, galera a gente conseguiu receber na Latinoware, uma outra galera a gente conseguiu receber no Fizzly. Aí os caras saíram daqui doido, né? Porque vê que, assim, é muito interessante... eu acho que a maior parte dos amigos, ou uma grande parte dos amigos que eu tenho para a vida, eu conheci no mundo open source. Então, são pessoas que eu conheci por conta de um projeto, por conta de uma técnica, e são pessoas que sabem que podem contar comigo para o que der e vier para o resto da vida, e eu sei que eu posso contar com elas, apesar da distância, apesar de, depois de tantos anos, a gente ter seguido caminho profissional distinto, né? Tem amigo de open source que foi trabalhar com qualquer outra coisa, um virou músico, o outro nem com tecnologia trabalha mais, o outro virou advogado e tal, mas é muito louco, assim, porque um senso de comunidade que acabou virando em amizade, como é o caso da nossa amizade, né? Que começou lá com o menininho do Ubuntu, seu senhor, e a gente tem amizade até hoje, então...
Na verdade, eu não sei, assim, eu acho que não, eu não tenho um problema de memória, mas eu tenho uma defesa que eu bloqueio as partes ruins da minha vida. Não, tô brincando.
Na verdade, olha, eu te conheço há tanto tempo que você era magro.
Nossa, cara, então faz tempo.
Faz tempo, cara.
O pior é que os caras acharam a foto do Fizzly, cara. Do Fizzly de 2006 ou 2008, cara. É triste ver aquela foto, hein?
Pois é, você era magro, eu já era um pouco gordo. Agora, você quer cutucar onça com vara curta? Eu encontrei hoje uma foto de 6 anos atrás, minha, do Peter Sandel. Lembra do Peter Sandel, fundador do Pirate Bay? Ele veio para um Fizzly ou para uma Latinoware no Brasil. Quando ele foi embora, deu um mês e ele foi preso.
Nossa!
E o Cristiano Linux Man.
Nossa!
Eu faço questão de te mandar essa foto.
Pode mandar.
Você faça o uso público dela que você quiser, mas eu acho assim que merecia fazer uma homenagem pro Linux Man, postar isso em algum lugar, pra você
essa
ver.
Essa foto que eu falei que mandaram do Fizzly, o Linux Man tava no meio também.
Então, se bobear...
Ele tá em todas.
Tá em todas, né? Mas é bem engraçado que É dessa época aí, né? E pra você ver como é maluco, né, cara? Nessa coisa de open source.
Ah, tô vendo a foto.
Viu? Eu acabo lembrando, assim, de gente que eu conheci, cara, e conheci em evento, que hoje eu vou na Wikipedia ler sobre os caras. Outro dia eu tava lendo um livro que me recomendaram sobre metodologia de desenvolvimento, etc. E eu vi uma citação, eu falo, parece que eu já escutei isso. A hora que eu vou ver, era de uma pessoa que eu já tinha encontrado, já tinha conversado. Então... Uhum. É muito interessante, assim, né?
Cara, é muito legal. Eu falo com meus alunos.
A comunidade é aberta, né?
Isso. E como a gente tem tantas pessoas importantes, assim, em contato, cara, que a gente não imaginaria, né? O pessoal, a gente fala do software livre, a gente tem vários eventos que a gente tá lá de cara com o Mad Dog, de cara com o pessoal que tá trabalhando com coisas, assim, de ponta. O Júlio Neves, cara. O Júlio Neves, cara, uma vez a gente trouxe ele pra Maringá. Cara, e cada história que ele tem pra contar, eu falo que ele tem que virar um patrimônio nacional, cara, porque não. Ele contando as histórias da época do Cobra, de como que eles trabalhavam, é muito legal ver essas histórias assim.
E o Júlio Neves tem histórias sensacionais, e você comentou do Mad Dog, cara, uma coisa que as pessoas aqui no Brasil acho que nunca ligaram ou nunca se atentaram, né? Mas o Mad Dog é o seguinte, o Mad Dog, ele é, pra mim, ele é o cara responsável pelo Linux ter acontecido no mundo. Porque o Mad Dog era diretor de um departamento da Dell, da DEC, da Digital, uhum, que tinha que encontrar um Unix pra rodar em Digital.
Uhum.
Na época, isso era um desafio ferrado, tem uma história gigante por trás. E foi ele que descobriu o Linux.
Não sabia dessa parte, não. Não,
e foi ele... que chegou para a indústria, na época, para a Digital, mas ele foi o cara que levou o Linux a primeira vez para os Estados Unidos. E ele foi o cara que apresentou o Linux e o Linux praticamente para a indústria de informática americana.
Que legal.
O resto da história a gente conhece, né? O Mad Dog é padrinho dos dois filhos do Linux. Nem sei se o Linux seguiu essa carreira de ter filho, como certas pessoas que eu conheço. Mas... Os dois filhos do Linux que eu lembrava que ele tinha, né? O Mad Dog é padrinho dos dois. Então, o Mad Dog que vem no Brasil, tira foto com qualquer um, para conversar, conta história. Para quem segue ele no Facebook, ele tá contando cada história maravilhosa da vida e da carreira dele lá, né? E uhum. É extremamente acessível assim. E depois de conhecer a história dele, escutar um monte de história que ele contou pra gente em restaurante, bate-papo, em sala de evento, etc, né? O resumo da ópera é isso, ele é simplesmente a pessoa que, para mim, foi grande responsável por apresentar o Linux para o mundo e para a indústria de TI, né? O Linux poderia ter acontecido sem o Mad Dog? Talvez sim. Mas eu não sei se na mesma proporção, na mesma velocidade, na mesma aceleração. Tanto é que o Linux até hoje é muito amigo dele e tem uma relação muito legal com ele, né? E é legal porque o Mad Dog é um cara que você encontra no corredor, em qualquer evento, tira foto com ele.
Ah, é?
Parece o Papai Noel, né?
Tem uma história que eu acho muito legal da Latinoware, a gente conversando, acho que você lembra disso, a gente lá no, na recepção do hotel, lá, tava os palestrantes junto, aí você tava contando uma história do Mad Dog, não vou contar a história com detalhe, mas a famosa história dele com o Scott e tal, o Scott é aquele amigo dele, né? E daí foi interessante, você contou uma história e tal, de repente aparece o Mad Dog, e aí o Jomar chamou o Mad Dog, vem cá. Ah, eu tava contando a história e tal, e entra na conversa e tal, e numa boa. E é realmente interessante como a gente tem essas oportunidades, né? Que a gente tem esse contato próximo. Eu tenho um amigo que ele é professor também, que ele fala assim que a nossa área privilegiada, que a gente tem grandes personagens da história da TI vivos e acessíveis no Twitter, em eventos, por e-mail, coisa assim. Aí ele falou, é coisa que o pessoal da matemática não tem, né? Você não vai mandar um e-mail para Aristóteles, para sei lá quem e tal, Pitágoras. A gente não, a gente tem uma área recente que a gente tem muitas personalidades importantes por aí, né?
Então é muito legal. E são pessoas acessíveis, né? Pessoas interessantes. Uh-huh. Que a gente aprenda com as histórias, aprenda com as coisas. É diferente, né? E isso remete um pouco... a época em que eu me formei, né? Eu comecei trabalhando lá com 86 A molecada toda tinha, 80, na década de 80, a molecada toda tinha TK, MSX, aqueles computadores com BASIC em casa. Eu tinha feito um cursinho lá numa escola de computação.
Uhum.
Eu programava nessa história, mas o meu pai não tinha grana para me dar um computador na época. A coisa mais parecida com o computador que eu tinha era um videogame que chamava Odyssey. E a razão era muito simples, porque vendia na Philips, meu primo trabalhava na Philips, era mais barato. Então todo mundo tinha Atari, eu tinha Odyssey. De 500 crianças que eu conhecia, 3 tinham Odyssey, era super legal trocar jogo, né? Uhum. Mas ele tinha um teclado, então eu viajava na maionese lá, que, nossa, eu tava programando. Depois comecei a programar em BASIC, a molecada começou ganhando TK. Aliás, o pai de um amigo meu, que foi um cara que me influenciou assim, muito na decisão de ser engenheiro eletrônico, infelizmente morava na Itália e morreu de Covid faz agora
um pouco,
né? E aí eu ia para casa desse meu amigo, programava no TK dele, brincava no TK dos vizinhos e tal. E meu pai, com 3 filhos, com escola, com conta, não tinha como comprar um computador para mim, né? E aí meu pai foi passando o tempo e tal, ele era gerente de uma consultoria, um amigo dele que trabalhava com ele, meu pai nunca programou, mas meu pai é da área econômica, financeira e tal, e ele desenhava sistema de gestão, sistema que a gente chama de hoje, né? E tinha um cara que programava lá e codava as coisas para os clientes, né? Esse cara lá para as tantas resolveu sair da consultoria, abriu uma empresa. E aí acho que passou um ano ou dois, o cara faliu. Deu uma daquelas crises malucas lá da década de 80 que a gente tinha no Brasil.
Uhum.
O cara
perdeu
os clientes dele e quebrou. E nessa que quebrou, ele precisou de uma ajuda financeira e veio pedir pro meu pai. O meu pai ia oferecer um dinheiro para emprestar pro cara. O cara falou, olha, acho que eu não vou ter como te pagar isso um dia, né? Então, na boa, você tem um menino em casa que... acho que vai ser legal enfim, trabalhar com informática, conhecer, né? Compra um computador meu, né? Aí meu pai não quis muito, ele parou para pensar, falou, tá bom, né? Então meu pai comprou um SP-16 da Prologica,
eu não lembro,
84, 85, e aí vem o que era a bizarrice da época.
É aquele Windows 95, certo?
Imagina, era
com
bosta.
Mouse, teclado.
Eu tava na faculdade. Mouse, então, quando eu vi o primeiro, eu fiquei encantado. O computador, cara, era tão grande que basicamente veio uma mesa junto.
Nossa.
Era uma mesa que tinha que... Porque tinha o computador, o monitor e a impressora, né?
Sim.
Era uma impressora Racimec, que era um clone brasileiro da Rima, né? E o computador era gigante, era pesado, era grande. E era tão grande que tinha que ter uma mesa. Não dava pra você pegar ele e botar numa mesa qualquer, entendeu? A não ser que eu botasse uma mesa de jantar dentro do meu quarto, né?
Só por curiosidade, você lembra a especificação dele, que é processamento,
lembro,
memória?
Ele tinha um processador 8088, ele tinha um clock maravilhoso a 4.77. E ele
4.77
tinha
e o quê?
Megahertz.
Legal.
E ele tinha uma memória gigante de 320K.
Ô, louco! Quem precisa de mais de 64K, né?
Pois é, né? Não precisava. Eu lembro que um disquete tinha 360K e ele tinha 320. Ele tinha menos memória do que um disquete. Era DOS, cara. Não sei que versão de DOS. Na verdade, na época existia um sistema operacional da Prologica que chamava SO16, que nada mais era do que um DOS traduzido. Deu um pau do caramba isso de Postgres e etc, mas era um DOS traduzido. E aí começou a bizarrice. Meu pai chegou com o computador em casa. Cara, era um trambolho. O computador acho que ficou um ano no chão do meu quarto, desmontado. Primeiro porque a gente tinha que montar a mesa.
Uhum.
E a mesa era bem grande. A mesa devia ter, fora de brincadeira, acho que 1,80m, 1,70m de largura. E devia ter 1,20m, 1,10m de profundidade. E ela tinha um design assim para você pôr o teclado e tal. De fórmica, né? E o pior não era montar a mesa, né? É que tinha que montar o computador.
Uhum. Né?
E conectar tudo direitinho. As placas estavam todas colocadas dentro dele, mas tinha que conectar tudo direitinho, etc, né? E, pô, meu pai é economista, né, cara? E eu, moleque, eu não sei se eu tinha 10 anos, 11 anos, 12, era por aí, né?
Uhum.
E na época eu já estudava música, eu fazia bateria no conservatório e tal. Foi quando, mais ou menos, eu já tinha a primeira banda.
Você não tinha também, naquela época, nenhum amigo para poder dar uma dica, né? Porque não era comum, né?
Imagina, não. Molecada não tinha nada. Tinha os TK, que você ligava na TV, né? E, Era tanto o manual que vinha com o computador, eram os fichários assim, que acho que dava no meu joelho na época. De altura, um pouco mais, talvez, né? E, cara, eu li aquela merda umas 25 vezes. Cara, eu li a nota fiscal. De tanta vontade. Eu lembro de ler a nota fiscal do treco. E eu li aqueles manuais.
E aí fica claro como não existia celular naquela época, né?
Imagina, mas nem filme.
Porque talvez a gente não tinha que fazer, a gente lia manual.
É, pois é. Era esse o esquema, né? E aí eu acabei convencendo meu pai de que a gente podia montar o computador junto. Na verdade, ele me falou, não, vamos procurar assistência técnica. Daí eu peguei um negócio que existia na época, chamado lista telefônica. E a gente ficou procurando, né, páginas amarelas. Encontrei assistência técnica. Só que você imagina, assistência técnica de computador naquela época, né? Era assistência técnica aqui no ABC que dava suporte para Mercedes, para Volkswagen. Você imagina você ligar lá e falar, como eu vim montar um SP-16 na minha casa, os caras, oi? E era bem caro. Era um valor inviável, assim, para um técnico vir, porque era o preço que ele pagava numa empresa.
Sim.
Aí montamos a mesa, montamos o computador. Tinha vindo com os disquetes básicos lá, de DOS, BASIC.
Insira disquete 38.
Não tinha 30, não. Cara, não tinha HD. O que você rodava, eu rodava do disquete, entendeu?
Ah, tô ligado.
Não, era bem assim, tela fósforo verde, né? E foi muito engraçado, porque eu pude trabalhar com as coisas que eu tinha estudado na escola de informática na época, né? Então, BASIC, que era o que eu programava, fazer base de dados em DBase, e depois meu pai na época era muito legal, que ele manjava pra caramba de macro do Lotus 1-2-3. Então...
Nossa.
A gente brincava legal com o Lotus, fazia umas planilhas. Meu pai, a galera da empresa dele fazia sistema dentro do Lotus, né? Então, Lotus, só que imagina, cara, 12, 13 anos eu brincando com essas coisas, né? E era engraçado porque não tinha amigo pra conversar, porque era PC, ninguém tinha. E eu lembro que a primeira vez que eu conversei com alguém e que eu falei, puta que pariu, isso que eu quero fazer na minha vida, foi quando teve uma das Fenasoft, lá das Fenasoft da década de 80, a empresa que meu pai trabalhava teve um stand. Meu pai conseguiu ingresso pra gente ir na Fenasoft, eu e minhas irmãs. A minha irmã caçula devia ter 8 anos. Só que a época que a Fenasoft, as pessoas iam de terno e gravata. Era uma feira de business mesmo. Dessas que a gente vê nos vídeos lá, que conta a história do Vale do Silício e tal. Era aquele estilão, assim, as feiras, né? E você imagina eu andando no meio da feira, né? Chegava nos estandes e eu não tinha com quem conversar dessas coisas. Então... Eu fui no stand de quem fazia Lotus, que eu nem lembro que é o nome da empresa, e perguntar coisa cabeluda de macro. Os caras olhavam assim e falavam, não, é brincadeira, o cara é anão, né? Não é possível, né? Fui no stand, de todos os softwares que estavam lá e tal. Eu tava lembrando esses dias, né? A gente usava para digitar coisa de escola, um software chamado WordStar, né? Era o editor de texto.
Sim.
E para escrever em português era bem tranquilo nele, porque... você tinha que, na verdade, mandar comandos para a impressora. Então, imagina que para fazer um C cedilha, não existia C cedilha. Existia o C e existia a vírgula. Então, você tinha que digitar o C, mandar um comando para a impressora, voltar um caractere à cabeça de impressão e imprimir uma vírgula.
Bem o esquema da máquina de escrever.
Bem o esquema da máquina de escrever. Então, era muito engraçado que você ia escrever um texto. Eu fazia trabalho de escola, por exemplo, escrevia coisa, né? Você tinha que escrever o texto sem acento para você ler e ter certeza que estava certo.
Aí você começava... Esse é o momento curiosidade do dia. Vamos falar um momento curiosidade que, por causa da máquina de escrever, que o Windows tem dois caracteres para quebra de linha, né? Que você tem, vai para a linha de baixo e volta para o começo, né?
O line feed e o cara de return.
Isso.
E nessa época do... É engraçado, cara, que eu lembro de cor os comandos até agora. Quem vai denunciar a idade que lembrar disso, hein? Era o Ctrl PH, era para voltar um caractere para você imprimir acento ou vírgula. Ctrl PT era para ativar o negrito e basicamente você falava para a impressora que ela tinha que imprimir duas vezes o que tivesse entre um Ctrl PB e outro.
Caramba, esse era o negrito?
Era o negrito. Ctrl PI era itálico e Ctrl PU, se não me engano, era o underline, que era o grifado, né? Então, assim, não existia acentuação na tela. Não existia essa história do que a gente... Nem se fala mais isso, mas o Easy Ig, né? What you see is what you get. Então, era bem engraçado, assim, nessa época dos primórdios, né? Aí depois começou chegando o PC no Brasil, aí a gente teve a abertura, né? Mas quando chegou a abertura, eu já tinha ido trabalhar, fazer colegial técnico em eletrônica, né?
Uhum.
E foi engraçado que eu fui trabalhar numa assistência técnica da Prológica, que era exatamente o computador que eu tinha em casa.
Ah, então, sim.
É muito divertido lembrar, cara, que eu consertei placa-mãe com ferro de solda.
Uhum.
Os componentes lá eram componentes que você comprava na Santa Ifigênia, não era SMD, não existia. Primeira vez que eu vi uma placa SMD, eu achei que era coisa de marciano, né?
É.
E dentro da assistência técnica, eu tinha os esquemas, o esquemático eletrônico das placas. Então, era muito legal, porque... eu, retardado por eletrônica, né? Eu realmente lia e entendia como é que aquilo funcionava, entendeu?
Sim.
É um negócio assim inimaginável hoje você pegar o esquema elétrico, o esquema eletrônico de uma placa-mãe, de um celular, de uma coisa
assim. Ah, não, hoje queimou, cara.
Queimou, joga fora, né?
O computador da minha sogra, cara, levou na assistência, cara, ele fala: isso aqui tem que trocar o kit básico. O que é o kit básico? Ah, placa-mãe, memória e processador. Simples assim, né? Aí chegou de volta lá e falei: não, não faz isso não. Aí fui ver, era só dar uma ajustada lá e tava tudo certo.
Eu lembro que teve a coisa mais bizarra, foi uma placa de um computador chamado Solution 16 que apareceu uma vez lá, e ele não ligava, butava, enfim, foi uma novela danada, mas eu era teimoso e fiquei debruçado em cima. Depois de um puta tempo, rodou na mão de um monte de gente, eu pedi se eu podia trocar um chip lá, os caras tiraram o sarro, falaram: ah, não, você tá louco, não sei o que lá, e eu fiz uma aposta com os caras lá. E eu troquei o chip, e o chip que eu troquei fez a placa funcionar, né? O detalhe, o chip que eu troquei custava, seria o equivalente hoje, a R$4.
Caramba!
Você imagina você salvar um computador que na época custava o preço de um carro.
Uhum.
O chip custava, esse que eu troquei, era um LS7400, se não me engano. Ele custava o preço de uma Coca-Cola no boteco do lado onde eu trabalhava. E trocando esse chip, eu só vi um computador que custava o preço de um carro.
Caramba.
Então, era uma época, assim, muito louca, né? E aí, uma coisa interessante é que muito do que se trocava de código, de programa naquela época, era código-fonte. Então,
ah, legal.
Essa era
a época do free software antes do free software, né?
Então, eu lembro que nessa época apareceu um negócio chamado shareware. Que é isso, né? Que foi lá quando começaram a compartilhar, tinha umas revistas que você comprava, puta, era uma loucura, você mandava um dinheiro, eu nem lembro como é que era, eu sei que você recebia pelo correio, jogo, eu tinha um monte de joguinho que eu tinha, comprei uma ou duas vezes joguinho assim, naqueles disquetes 5 e 1/4, né? E tinha uns utilitários e tal, né? Mas quando a gente olha assim, o software livre, abriu o código, não, o código do computador nasceu aberto, as pessoas trocavam o código fonte de um lado pro outro, né? O que aconteceu foi o seguinte: o software era o mal necessário para o computador funcionar.
Isso.
Então você ganhava dinheiro, as empresas ganhavam dinheiro com hardware e dava
hardware
de graça. Em determinado momento, quando o mercado de hardware começou a ficar comoditizado, teve uma necessidade, evidentemente o valor começou baixando, as empresas tinham que manter a lucratividade delas, então elas resolveram que a receita tinha que vir de algum lugar.
Uhum.
E aí que surgiu a indústria do software, entre aspas, fechado. Porque, sim, na verdade, nada mais é do que você tangibilizar o intangível, que é o software, através de um documento chamado licença de uso. E aí,
cara, é muito legal a história no Revolution OS, eles contando, cara, no documentário. E é bem, eles falam dessa época, né, que o software era tudo aberto, de repente resolveram fechar, vender, e aí começou, assim, a ganhar dinheiro com o software, que sempre era uma coisa que era distribuída, e ao mesmo tempo começou o surgimento do software livre, né, do open source.
O Stallman criou, a história toda do open source começou porque ele ganhou uma impressora laser, e a impressora laser não tinha driver pro sistema que eles usavam. E ele soube que uma outra universidade tinha recebido uma impressora igual. E os caras tinham feito um driver, funcionava. Ele foi e pediu para o cara como é que ele pegava, para passar para ele a especificação de como é que ele comunicava com a impressora. E o cara falou: poxa, eu não posso te passar porque eu assinei um NDA e a empresa me deu acesso a essa informação, mas eu não posso compartilhar com ninguém.
Uhum.
Eles tinham uma impressora laser fodida, o último modelo, mas ele não conseguia fazer ela funcionar, porque o amigo dele que sabia como fazer funcionar e que queria ajudar ele, não podia porque tinha assinado um documento.
É.
Então, foi quando o Stallman teve um dilema moral, né? Que fez ele pensar sobre como estava errado, né? Um papel jamais poderia fazer isso com conhecimento, etc. Enfim, aí quem quiser vai atrás da história do Stallman lá. Mas o software livre, o movimento software livre começou porque uma impressora não funcionava. Se a gente fosse fazer uma revolução cada vez que uma impressora não funciona hoje em dia...
É.
Porque a impressora para mim, eu fiz driver de impressão durante uns 6 anos, né? Impressora, uhum. Não importa qual, é um bicho que tem vontade própria, né?
Isso, eu digo que é a primeira máquina que se rebelou foi a impressora.
Foi a impressora, até hoje, cara, até hoje.
Uhum.
Não tem o que fazer, e para você ver que o impacto da rebelde da impressora fez nascer o software livre, né?
Então, pegando o gancho, como que você foi parar no software livre?
Cara, eu fiz a faculdade, fui trabalhar com software de gerenciamento de rede, acabei caindo em desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento.
Uhum.
Desenvolvia software para gerenciamento, monitoramento de rede, SNMP, essa parte mais de gestão mesmo de rede, né? Funcionando. Trabalhava com TCP e IP, com os primórdios lá do que era a internet.
Uhum.
E aí, trabalhando com P&D, eu trabalhei num instituto, o Instituto de Tecnologia de Software de São Paulo, e na época foi quando o software livre aconteceu no Brasil, né? Que começou aquele boom, e software livre daqui, software livre de lá. E a gente...
Isso foi que época?
Putz, foi 2004, 2003, acho, por aí.
Certo.
Né? Realmente eu não consigo lembrar o ano exato, né? Mas foi quando...
Não, tranquilo.
Quando
foi a época que eu comecei a aprender também de software livre.
Foi quando deu o boom de software livre no Brasil, e o instituto que eu trabalhava era também uma associação de empresa de software. E quando apareceu esse assunto de software livre, foi aquele negócio puta merda, né, velho?
Uhum.
Assim, de graça agora, nossas empresas faliram, né? Porque todo mundo vive de licença de software, de contrato de manutenção.
E que foi um problema no começo essa rejeição, né? Por causa desse medo.
Foi. E aí o que aconteceu foi que os associados, eu não lembro, acho que tinha 500 associados, 600, era gente pra caramba, empresa pra caramba, eles começaram vindo pra gente falando, galera, o que a gente faz com isso? Como é que é esse mundo? Alguém me explica, alguém me conta. E a gente começou, na época, no Instituto, a tentar estudar, né? Então tinha um monte de gente de negócios, enfim, de todo o business do ecossistema de software, e eles precisavam de um nerd pra entender aquela merda toda, e o nerd fui eu. E aí... Aí começa a olhar isso, olhar aquilo, como é que é o Linux, como é que é isso. E engraçado que eu já usava Linux desde a época da faculdade, por conta de um software que o Linux tinha, que pra mim era matador, cara. E é matador até hoje. O nome dele é GIMP.
Uau! Então,
por causa do GIMP, eu sempre tive uma distro Linux instalada nas minhas máquinas com dual boot desde 97, acho.
Muito 97, bom.
98, foi por aí.
E né? Pra quem não sabe, o GIMP era manhaca de usar no começo com as janelinhas separadas e etc, né?
Sabe que o meu eu devo ficar a janelinha separada até hoje. Agora na eu baixei a última versão dele e botei a janelinha junto.
Eu demorei pra pôr, mas eu prefiro junto também.
É porque eu andei perdendo janela do GIMP, né?
E uhum.
Aí você se sente um pouco limitado intelectualmente quando isso acontece, né?
Na verdade isso começa a incomodar, que parece que tá te mostrando a idade, né? Você fala, pô, eu me dava tão bem com essas janelas, começaram a sumir.
Não, como uma janela some, né, cara? Tá aqui, onde ela tá, né?
Falando nisso, já programou em Lazarus?
Não.
Tem a mesma emoção, cara, você perde janela, ela não aparece, mas tudo bem.
Cara, a programação mais bizarra que eu fiz na minha vida é uma linguagem chamada Hex.
Hex? Ou hexadecimal diretão?
Hex. Não, R-E-X-X. Tá. É uma linguagem de mempê. Depois você dá uma pesquisada que essa foi divertida.
Cara, nunca ouvi essa, falar. E olha que eu ouvi falar de bastante linguagem.
Essa foi arqueologia tecnológica, né? Mas voltando à história lá, eu sempre usava Linux por causa do GIMP, né?
Aham. Uhum.
E sempre mantive ele lá e tal. Imagina, Gnome, KDE, não existia nada disso. Era Motif que eu gostava de usar. Depois apareceu X-Wind, algumas outras coisas e tal, né?
Uhum.
Você tinha que compilar tudo. Bom, enfim, era divertido. Aí quando aconteceu essa história do software livre acontecer no Brasil, putz, alguém tem que entender isso. E calhou de ter um congresso, acho que chamou o primeiro encontro de software livre do governo federal em Brasília, que foi quando o governo federal resolveu adotar software livre. Eles fizeram um grande congresso e uhum. Foi muito louco, porque eu não sabia o que era software livre. Para mim, software livre era código aberto, era isso, né? E na correria...
Só um detalhe, para não confundir com o termo código aberto que veio depois, né? Tá distribuindo, né? O domínio público, praticamente. Você achava que era?
Para mim era uma grande confusão, na verdade, na minha cabeça. Eu sabia que tinha uma série de coisas que definiam que era o software livre, só que na época eu já era gestor de projeto e gerenciava uma série de iniciativas que o Instituto fazia, acabei depois sendo gestor de toda a área de P&D, né? Uhum. Então, na vida de gestor de projeto e montando a minha carreira em cima disso, e puta, ó, vou cair para a área de gestão, vou virar gestor de projeto, estava fazendo, acho que, pós-graduação, inclusive, na época já em gestão de projeto, e fui lá para o evento em Brasília. Quando eu chego no evento, cara, eu simplesmente tive a primeira explicação do que era software livre, simplesmente do Stallman, que fez uma palestra. E, cara, aquela parte ética e...
E aquela carinha bonita dele, né? Aquele charme todo.
Sant Gnúcius, né? Era um auditório enorme e tal. E, assim, aquela parte ética e da filosofia do treco, aquilo me espancou a cabeça, assim. Né? Uhum. Foi um negócio que me deixou pensando por semanas, né? E foi muito louco que foi nesse evento que eu vi um cara palestrando. E o cara subiu com uma energia no palco, cara. O cara acordou um auditório de umas, sei lá, 800 pessoas de um jeito. Ele mexeu com a galera, ele falou com tecnologia, sobre tecnologia com tesão. Era um prazer tão grande, era tanta energia que aquele cara irradiava, que a hora que eu olhei aquilo, eu virei e falei, eu não quero mais ser o que eu sou. Eu quero ser igual aquele cara ali. Mas... O nome do cara é Bruno Souza.
Bruno Souza, muito Bruno legal. Deixa eu só fazer uma interrupção aqui para fazer uma propaganda. E o Bruno realmente ele tem assim, esse pique todo até hoje na Campus, TDC e tal. E ele é o nosso próximo convidado já do podcast. Então, já anunciar para semana que vem. Se vocês quiserem ouvir esse Bruno aí que o Jomar falou, semana que vem ele vai estar aqui com a gente.
Fala muito de carreira, dá muita dica para desenvolvedor. Eu falo para todo mundo, o Bruno mudou minha vida. Não só pelo que eu vi ele fazendo no palco, mas pela amizade que ele me ofereceu depois, que a gente tem até hoje, pelos conselhos que ele me deu e sempre dá. Então, recomendo demais. Né?
Legal.
E aí, a hora que eu vi o Bruno falando a primeira vez, junto com o que eu tinha escutado do Stallman e o Caramba 4, foi legal que eu voltei da viagem com entendendo que era o software livre, conhecendo o projeto, conhecendo tudo, né? Mas assim, eu fui uma pessoa e voltei outra. E a hora legal. Que eu voltei, eu comecei a repensar tudo que eu queria ser na vida, tudo que eu queria para minha carreira, se eu queria continuar tendo aquele monte de estresse que eu estava passando nos últimos tempos, ou se eu ia simplesmente jogar tudo para cima e agarrar uma coisa nova, né? E foi aí que eu comecei a inicialmente falar de software livre para essa galera de software da indústria de software, né, de São Paulo. E assim, eu nunca gostei de pregar para fiel, né? Até a história de ser evangelista da Intel, evangelista como profissão, o pessoal falava, você leu o evangelho, né? Eu falava, não, eu levo a palavra que não crê, né? E foi o que eu comecei fazendo lá naquela época. Então, então o Instituto fazia eventos aqui em São Paulo e teve um evento que eles fizeram para uma plateia grande, devia ter uns 500, 600 empresários de software proprietário, né? De software, do que era software na época que a gente falava, né? E eu fui lá contar para os caras o que era software livre e fui o portador da boa notícia para eles. Enquanto a gente estava dentro daquele auditório bonito, né? Num hotel em São Paulo, existia uma série de projetos de open source fora do Brasil que simplesmente substituíam o software que eles comercializavam no Brasil de graça, né? Uhum. E era, não era hora de enfrentar isso como um desafio, mas simplesmente olhar o seguinte, olha, o meu diferencial é o conhecimento que eu tenho do negócio onde eu estou, o conhecimento do mercado brasileiro, então simplesmente é mudar um pouco a ideia de se o software que está vindo aberto é melhor que o meu, maravilha, eu pego esse software aberto, eu contribuo para ele, para melhorar, e eu vou vender o que é o meu diferencial no mercado, né? Que é conhecer a indústria, conhecer as empresas, conhecer a legislação, enfim, era esse shift de mudar de produto para serviço. E evidentemente que a maioria ficou muito puta com o que eu falei, né? Uhum. Muita gente foi reclamar até com o pessoal do feedback, assim, pro pessoal do Instituto, de que organizou o evento, foi bem pesado e tal. Até porque eu era novo, né? Já não tô novo, já era casado, tinha filho e tal. Mas eu tinha cara de moleque, né? Aliás, eu deixei a barba crescer, eu não tinha barba no começo. porque foi uma coisa que me falaram, cara, você tem muito cara de moleque, parece um estagiário, né? Então, o pessoal sim, nessa época, você viu como a vida era difícil, né, cara? Se você não tivesse cara de mais velho e não usasse um terno, ninguém te levava a sério. Acho que é por isso que eu me recuso a pôr um terno hoje. Eu trabalho
hoje calça jeans. Hoje é o contrário, né? Hoje você tem que ter cara de hipster.
É, não, e eu tenho barba hoje em dia, porque sem barba eu fico parecendo um sapo boi. Mas voltando nessa época aí, foi mais ou menos na época que o Bruno tava falando dele, acho que no mesmo evento que eu palestrei aqui em São Paulo, acho que ele foi falar de Java. Trazendo o Bruno foi o cara que botou o Java no Brasil e se bobear no mundo, né?
É por isso que é o Java Man, né?
É o Java Man, foi nessa época aí. E aí, quando a gente fez esse primeiro evento, né, eu acabei sendo convidado para palestrar em alguns outros e tal. Muitas empresas na época que me deram ouvidos viraram empresas de serviço e existem até hoje, são grandes, né? E muita gente que achou melhor ficar revoltado comigo faliu. Foi simples assim o que aconteceu. Né?
E aqui fica claro como eu estava certo no começo, que o Jomar é um dos grandes monstros da TI. Você viu? Ele destruiu algumas empresas e fez outras viver até hoje.
Destruí tudo, né? E aí, quem tava na plateia nesse dia tal, era gente da IBM, gente da Sun, né, diretores e tal. E na época os caras estavam trazendo para o Brasil a ODF Alliance, que era uma instituição internacional, uma ONG, né?
Uhum.
Que trabalhava pela promoção do padrão ODF. E foi engraçado porque, acho que um ano antes, ou um pouco mais, eu não lembro, eu li sobre o ODF a primeira vez. Eu tive problemas sérios na minha vida em perder documento por conta de versões de suíte de escritório que deixavam de ser, mantidas. Lembra que eu contei do WordStar no começo?
Lembro.
Eu quando tinha 15 anos, eu tive um problema no cérebro, né? Que era só um abscesso. Mas na época a gente só soube disso depois que eu operei. Então, eu convivi durante meses com a hipótese daquilo ser um câncer e não ter o que fazer, né? Foi uma coisa bem traumática tal, né? Eu brinco com todo mundo que vê minha cicatriz na cabeça hoje, que foi o upgrade que eu fiz para Pentium, mas é mentira, foi uma cirurgia mesmo. E assim, uma coisa que me dói muito lembrar, né? É que no processo de recuperação lá, que foi bem, bem chato complicado, eu resolvi escrever um livro sobre o que eu tinha passado, né?
Uhum.
E só que era muito doído escrever sobre aquilo naquela época, né? Com 15 anos você ter que conviver com a hipótese de morrer em pouco tempo sem ter feito muita coisa que você queria fazer na vida e tal. Enfim, e eu escrevi, eu não lembro quanto foi, e eu perdi o meu livro, porque eu não lembro que formato tava, na verdade eu lembro, mas não vou lembrar. E eu perdi, e assim, não foi um negócio que eu sentei numa tarde e escrevi, eu fui escrevendo de pouquinho durante um ou dois anos, eu simplesmente perdi
tudo. Isso aí qualquer um que escreveu um livro sabe como que é o processo.
E eu perdi tudo porque o arquivo não abria mais, entendeu? Depois eu vi isso acontecer em empresa e tal, e aí, como eu tinha trabalhado com SNMP, que é padrão aberto, tinha trabalhado com TCP/IP, que é padrão aberto, eu fiquei sabendo de um padrão aberto de documento eletrônico, fui atrás, era um tal de ODF, que na época era o padrão aberto do OpenOffice, né?
Uhum.
E me interessei e eu vi que tinha o dedo da Sam. E aí a primeira vez que eu conheci um vice-presidente da Sam, o Luiz Maluf, que grande mentor de carreira, junto com o César Taurion na época, que me ajudaram demais os dois, né? Devo muito a eles. E eu comentei com o Luiz Maluf, eu falei, putz, cara, tem um negócio chamado ODF, etc, etc, né? E muitos anos depois ele foi me contar que a primeira vez que ele escutou falar de ODF foi porque eu falei pra ele. Ele não conhecia. Né? E aí, nessa época aí do que eu tô contando lá, tava falando de software livre, eles resolveram trazer o ODF Alliance para cá, eles sondaram uma série de pessoas e acabaram vindo me convidar, né, se eu queria, se eu topava ser o responsável por esse trabalho no Brasil. Era um trabalho voluntário, que a ideia era palestrar e falar sobre o padrão, ensinar a galera a usar, explicar o que era legal ou não. Eu falei, pô, voluntário, vou fazer, né? Lembrei daquele meu sonho de seguir a trilha do Bruno Souza, né?
Uhum.
E comecei trabalhando com o ODF. Só que aí a coisa escalou muito rápido, porque um mês ou dois depois a Microsoft apresentou... o ODF já era uma norma internacional da ISO, já era um padrão aberto publicado. E aí a gente teve a Microsoft indo na ISO e apresentando o OpenXML, que é o DOCX, CLSX que a gente usa hoje, né? O ODF, é o ADP, o ADT e tal.
Uhum.
Para passar por um processo de fast track, né? Uma norma na ISO leva 4, 5 anos para ser publicada. É, quando é um processo mais light, é um processo que leva um ano e pouco, né? A Microsoft apresentou na ISO OpenXML através de um processo de fast track. Era nitidamente, na época, uma reação à adoção mundial do ODF como padrão. E aí foi um negócio maluco, assim, porque em 2-3 meses eu me vi envolvido na maior guerra de padrão que a humanidade já viu, né? Foi tão grande a guerra que a ISO acabou trocando as suas próprias regras, né, no JTC1 para que nunca mais as brechas que foram usadas naquela época pudessem ser de novo, né? O engraçado foi o seguinte, 10 anos depois disso, eu participei de uma reunião com a cúpula do JTC1 da ISO aqui no Brasil, já pela Intel, e foi muito legal na hora que eu encontrei o board do JTC1 e contei para eles do meu envolvimento na época, e aí me contaram uma série de coisas que eu não tinha ideia que tinha acontecido. E olha que eu vi coisa pra caramba naquela época, enfim, né? E aí acabou que eu precisei escolher o que eu queria fazer da vida, se eu queria trabalhar com padrão aberto, se eu queria ser gerente de projeto, gerente de pesquisa e desenvolvimento. Acabei me jogando de vez na história do ODF. E aí do ODF pulou para o Open Source, então aí eu me vi envolvido no projeto do Open Office, do BR Office, que a gente tinha no Brasil. O BR Office é engraçado, o Open Office era uma marca registrada em 3 países do mundo.
Uhum.
E aí, em 2 países, eles conseguiram negociar o direito do uso da marca. E aqui no Brasil, quem era detentor da marca Open Office não deixou. Então, tiveram que renomear a suíte de escritório para BR Office.
E não fizeram nada com esse nome, né?
Não fizeram nada com esse nome, que acabou sendo legal, porque deu uma impressão que era algo brasileiro, né? E na verdade não era, era só um projeto internacional que tinha um trabalho ferrado de tradução, de interface, de manual, etc., capitaneado por um monte de pessoas, entre eles eu destaco aí o Olivier Hallot, que tal, até hoje, trabalhando com o LibreOffice, né? E mais um monte de gente aqui, o Roberto Salomon, o Cláudio Filho, na época que liderou uma série de coisas, né? Me envolvi com a galera do Open Office e aí lascou de vez, né? E aí comecei. Aí ferrou, aí entrei de cabeça no... Ferrou entre aspas, né? Porque daí eu entrei de cabeça nesse mundo de tecnologia aberta e foi o que de fato mudou minha vida e aquele meu ideal, aquela minha ideia de ver o Bruno Souza e falar e aquilo que eu quero fazer, foi a hora que eu consegui ter oportunidade, agarrei aquilo com unha e dente. E fui trabalhar com a ODF Alliance, fiquei anos fazendo isso, depois a gente expandiu a ODF Alliance para a América Latina, e aí com essa interação eu acabei me envolvendo bastante com a galera do Open Office, depois quando teve o fork lá do LibreOffice, que eu confesso publicamente que eu fui contra fazer o fork do LibreOffice, mas quem criou o fork do LibreOffice foram alguns amigos da época, né, entre eles o Charles Schulz, que acho que é o grande mentor do fork do LibreOffice. Depois eu participei de uma série de discussões pós-LibreOffice, né, do que fazer com o legado do OpenOffice, e foi assim que eu acabei ajudando a criar o projeto do Apache OpenOffice na Fundação Apache. Quem entrar lá na página vai ver que eu sou um dos initial committers da Apache do projeto. E assim que o projeto começou a andar sozinho, eu me afastei por conta até de trabalho e outras coisas no Brasil. E também na época eu acabei entrando para o comitê do Oasis, que desenvolveu o padrão ODF.
A banda, né?
Louco, porque quando a versão 1.2 do ODF saiu, eu era o único habitante do hemisfério sul que trabalhava no comitê. Não é que eu era o único brasileiro ou latino-americano. Se você pegasse o planeta Terra, cortasse no meio, o único cidadão que morava na parte de baixo era eu. E foi muito engraçado, porque fui muito bem recebido. O fato de falar que era brasileiro, você sempre é recebido com um sorriso no rosto, enfim... Foi uma época muito legal. E dei minha contribuição com um pedaço da história da informática e do que a gente fez aí pela padronização. E foi uma experiência legal pra caramba, porque foi aí que eu comecei a frequentar evento fora do Brasil, comecei a conhecer a galera, comecei conseguindo trazer essa galera pra cá. A gente tinha na época os Fisley. Putz, teve Fisley com 12 mil pessoas em Porto Alegre, que foi coisa linda. Latinoware juntava a gente do mundo inteiro.
Foi aí que você conheceu, né?
Foi aí que eu conheci o rapazinho do Ubuntu.
Foi aí que ficou importante, assim, a parte da sua história e tal.
E depois resolveu começar a fazer uns desenhos engraçados e tal, que aliás, hoje, cara, se você visse a mesa que eu tô aqui, cara, tá minha caneca, meu quadrinho, minha garrafa térmica, eu tenho o kit completo. Pô,
legal, cara, manda uma foto aí que eu boto.
Kit completo do Vida de Programador, e é o seguinte, cara, você deve o meu filho com Vida de Programador, porque eu prometi pra ele que você ia fazer o Luigi no Vida de Programador.
Ah, então, legal.
A gente vai negociar isso depois.
Vamos lá, cara.
E aí foi nessa
já, daqui... Já imagino até uma roupa de Luigi, cara.
foi nessa que eu mudei minha vida e não me arrependo nem um pouco, né? Como eu falei lá no começo, cada vez que você sobe num palco para ensinar alguma coisa, você desce dele e vai conversar com as pessoas, você sai do evento e você descobre que você ensinou uma vírgula e aprendeu três capítulos, né? Porque aprender com a experiência dos outros é muito legal. Ter oportunidade de ajudar as pessoas, principalmente a entender uma tecnologia que ele não domina e se apropriar daquilo rápido. Na época que eu me formei na faculdade, cara, a gente vivia de migalha no Brasil em software.
Uhum.
Literalmente de migalha. Então, uma tecnologia de software saía lá fora, ela levava um ano para chegar no Brasil, para você usar, e se você quisesse desenvolver, trabalhar em cima, etc., era um puta tempo. Né?
Uhum.
E isso se você tivesse dinheiro. Eu lembro em 99, acho, eu fiz um curso de programação. Eu programei em C quase 10 anos, né? Eu fiz um curso de algumas tecnologias de programação que, se não fosse a empresa que eu trabalhava me pagar aquilo, eu não tinha condição de pagar. Então, sim, assim, a barreira para você aprender uma linguagem de programação era enorme, né? Não é igual hoje que, putz, olha, se lançaram um treco aí chamado... sei lá, Dart, eu vou correr atrás dessa história aí, o Python, e assim, cara, você tem tudo, você tem vídeo, você tem curso na Udemy, que custa R$15, cara.
Você
tropeça em curso, YouTube tem coisa de graça, artigo, tutorial, código fonte, então assim, a pessoa não tem desculpa hoje pra não saber usar tecnologia, pra não saber usar não, né, pra não aprender
não adotar,
a tecnologia...
Né?
Esse é o ponto, aprender uma tecnologia até o ponto em que ela queira. Essa é a história. Então, se eu quiser estudar como é que funciona o kernel do Linux, eu posso. Mas se eu quiser simplesmente aprender a usar o Linux, eu também posso. Então, eu acho que o que o Open Source fez... tem um livro que chama O Mundo é Plano, do Thomas Friedman. Eu recomendo para todo mundo ler, porque foi o livro que me abriu a cabeça. Até antes de
trabalhar com o Open Source. Que aí você virou terraplanista.
E porque assim, ele mostra que o mundo virou uma coisa só, né? Não é sobre terra plana, não é essa ideia errada da galera aí. Que, aliás, a zoeira que foi a SpaceX foi pro ar uns dias atrás, aí o pessoal falou, pô, não bateu no domo, né? O Mundo é Plano é um livro que mostra isso, né? Como o mundo deixou, assim, como o conhecimento, as conexões e a cultura cruzada, né? Transforma a Terra num lugar só. Então, foi o que eu falei no começo, né? Trabalhar remoto com gente que tá em tudo quanto é lugar
isso.
Do mundo, cultura diferente da tua. Cara, só o Open Source faz isso. E aí, enfim, trabalhei anos com software livre, tive uma passagem pela Cobra, no Banco do Brasil, era do Banco do Brasil, ainda é, né? Depois fui para a Intel, e na Intel tive a oportunidade de fato trazer para o Brasil tecnologia de ponta que estava sendo desenvolvida lá fora. Grande parte do que a Intel fazia era e ainda é em open source, né? Uma das maiores contribuidoras do kernel Linux. E aí a abordagem é diferente, né? Porque daí cai dentro daquela história de, poxa, a gente já tem uma indústria em torno disso. Uhum. Hoje em dia não se fala em tecnologia da informação sem falar de open source, né? Aquela discussão lá atrás, né? Que a gente tinha, mas o software livre, o open source, etc., acabou, cara. Aqui eu vou arrumar encrenca com um monte de gente.
Aproveita, essa é a hora.
Uma das birras
que eu tenho... O pessoal já largou, cara, o programa no meio, então agora você vai comprar briga com pouca gente.
Uma das birras que eu tenho aí para evento de software livre hoje em dia... Sentar para tomar uma cerveja e ter que escutar aquelas histórias que a gente escutava 20 anos atrás.
Uhum.
Galera, acabou! Nós ganhamos a brincadeira, vamos reconhecer. Você entendeu?
Cara, eu vi uma vez o Mad Dog, cara, o Mad Dog no Roda Viva, cara, faz muitos anos, cara, que alguém perguntou para ele: mas quem que usa Linux? Quem que usa software livre? Aí ele falou: deixa eu fazer uma pergunta um pouco diferente. Ele falou: quem que não usa software livre? Qualquer um que entra na internet para navegar tá usando software livre. Tá passando por servidores, por coisas assim. Tá todo mundo usando software livre.
Cara, uma bagunça que eu fazia, eu fiz na Intel várias vezes em palestra, que era divertido. Hoje em dia não tem mais graça porque o pessoal não cai mais nessa, mas no começo caía, né? 9 anos atrás. Eu abri minhas palestras falando, quem aqui usa Linux? Aí, tipo, uma sala com 100 pessoas, né? 20 levantavam a mão.
Uhum.
Falava, legal. É, se vocês não sabem, o Android é Linux.
Uhum.
Todo mundo olhava. Eu repetia a pergunta, quem aqui usa Linux? 80% da sala levantava a mão. E é realidade, o teu roteador Wi-Fi de casa hoje usa Linux e software livre. A tua TV usa Linux e software livre. Você sabe a bizarrice que uns anos atrás as TVs da Sony, se você desmontava, tinha um CD dentro. Você conhece
a Sony? Cara?
Sério, um DVD. Sabe o que tinha no DVD?
É.
O código-fonte do Linux. Porque eles tinham
um
entendimento...
Era um live?
Obrigado... Não, porque eles tinham um entendimento que você era obrigado a distribuir o código-fonte.
Ah, caraca!
Sério, cara, sério. Eu nunca desmontei uma TV da Sony, até porque eu nunca tive uma TV da Sony, né? Na verdade, eu comprei uma uns meses agora na pandemia, minha TV queimou, eu comprei uma da Sony.
Mas legal, eu comprei uma antiga, né?
Tem um código-fonte dentro, tá? É, mas, cara, a minha TV roda Android hoje.
Massa.
Roda Linux.
Ah, tem o Giga da vida, né?
Samsung, a minha TV da Samsung rodava Linux.
Uh-huh.
Então, tá em tudo quanto é lugar. Tá no teu relógio no pulso, tá no teu celular no bolso. Então, não tem mais essa conversa. A gente fez uma indústria em torno do open source. O mundo funciona em torno do software open source e não dá para você descolar uma coisa da outra. Mas,
isso.
Né? E por isso que eu fico muito contente de poder trabalhar numa empresa brasileira hoje que leva isso a sério, que se construiu em cima de infraestrutura de open source. E não adianta, se você quer inovar, se você quer ter velocidade, o antigo CEO da Sun, eu acho que era o Jonathan Schwartz, eu posso estar errando o nome dele aqui, mas era o cara que tinha um rabinho de cavalo, né? Ele contava o seguinte, que não importa o tamanho da tua empresa, não importa o tamanho da tua área de pesquisa e desenvolvimento, lá fora é sempre maior do que aqui dentro. Então, a sua empresa vai estar na ponta e vai inovar, se ela souber enxergar onde a inovação está lá fora, ir lá e capturar isso e se apropriar e fazer parte dessa inovação de forma colaborativa. E é isso. Né? Então, a gente vai aí para Latinoair, vai para evento, FISL infelizmente não existe mais, né? Quer dizer, existiu aí uma versão menorzinha, infelizmente, dele, né? Mas a gente vai para evento de software livre, você sai para tomar uma cerveja com a galera à noite. Às vezes eu vejo umas discussões ali, cara, que eu juro pro seu, eu já paguei a conta e levantei umas 4 vezes, entendeu? Galera, vamos virar o disco, para com isso, sabe? Assim, a gente ganhou. E isso que eu acho. Eu acho que pior do que você insistir em batalha, né, é você não reconhecer uma vitória.
Então, igual eu falei no podcast passado, cara, que a gente tinha as install fests que eram muito divertidas, cara. E que hoje a gente não precisa mais instalar o Linux para as pessoas, cara. Isso já ficou muito fácil. Hoje a InstallFest que permanece é uma coisa para a gente se encontrar, para ter palestra. Mudou, cara, né?
Você lembra, você que trabalha com educação, que dá aula, você lembra quando a Wikipedia começou?
Lembro.
Quem hoje em dia questiona, cara?
É.
Agora, no começo, imagina, vão entrar lá e vão bagunçar, vão fazer...
Pode escrever qualquer coisa.
Entendeu? Então, assim, e pouco importa, a gente teve o Música para Baixar, o movimento da música livre no Brasil uns anos atrás, que mudou pra caramba, no Teatro Mágico, uma banda que eu admiro demais, Fernando Anitelli, a turma toda. Pô, é um jeito novo de fazer música, de compor. O Fernando Anitelli fez uma música no Twitter.
Uhum.
Ele escreveu a letra com base, tem até duas, três, com o Benjamin de Tomada, foi uma, até eu fui no show uns anos atrás, ele lembrou da música e contou. Né? Que foi uma contribuição minha e do monte de gente. Ele fez a música no Twitter. Então, permeou tudo, sabe? Permeou o jeito que você escreve livro, o jeito que você monta enciclopédia. Eu era um privilegiado quando era criança. Eu podia não ter o computador que meu pai falou, que eu contei que meu pai não tinha grana pra comprar, mas eu tinha uma coisa em casa que ninguém tinha, cara, que era a Barça.
Eu tinha Delta.
Eu cresci com a Barça na estante de casa e eu não tinha o que fazer, eu ia ler aquela merda lá, eu ia procurar verbete, eu gostava, cara, eu me interessei por coisas que não tem nada a ver com o que eu faço, né, por assuntos outros, por conta disso, de correr atrás. Hoje em dia você pega o Wikipedia, é um parquinho, aí você é obrigado a escutar a gente falar, ai, mas eu não sabia disso. Não sabia por quê, colega? A hora que você quer achar aquele filme esquisito naquele site que a gente sabe qual é, você encontra, né? Beleza. Agora, a hora que você quer saber o que, que é, é tecnologia X, ou o que, que é uma informação sobre sociologia, ou sobre política, ou sobre qualquer outra coisa, não vem com esse papo de aí eu não sei onde encontrar, porque, pô, depois que inventaram o Google, virou covardia, né? Tá, eu sou da época da Alta Vista, eu confesso que eu fiquei puto a primeira vez que eu vi o Google, porque eu procurava coisa na Alta Vista que eu tinha, assim, 9 resultados. De tanto que eu tinha lido os manuais e sabia fazer umas query animal nele, né? E quando o Google entrou e qualquer um escrevia qualquer coisa, ele achava, eu falava, não, meu diferencial competitivo de ser um especialista em busca, olha só.
Pior que eu tive uma sensação parecida, cara, mas tudo bem.
que coisa era, né? Você saber fazer uma busca na internet. Então é muito louco, assim, porque hoje a informação está disseminada, qualquer um acessa qualquer coisa, está tudo livre. É, você aprende praticamente de qualquer assunto até o nível que você não quer mais. E em tecnologia especificamente, né? Eu me formei numa época em que no Brasil a gente vivia de migalha.
Uhum.
A gente vivia de migalha que caía da mesa dos outros, que você tinha que ser uma barata muito vitaminada para ter dinheiro para conseguir pular naquela migalha ainda. O sentimento que eu tinha era esse, era um sentimento de impotência gigantesca, assim, sabe, de ver o seu potencial de crescimento profissional tá limitado por conta do país que você nasceu, da tua condição financeira, e fico muito feliz de ter participado de todo esse movimento e de ainda poder estar dentro dele, né, é, porque no fundo, cara, hoje em dia, uma criança que nasce num país desprivilegiado, se ela um dia tiver acesso à internet e tiver um computador velho, ele tem condição de fazer muito. Não vou vir com o discurso vagabundo aqui da meritocracia, que todo mundo é igual, que a gente sabe que não é. Agora, você abre possibilidades para as pessoas, né? Nos projetos sociais ligados ao software livre dos últimos anos, cara, eu tenho um amigo que hoje em dia é diretor de data center e que o cara tinha tudo para, na adolescência, ser um aviãozinho do tráfego de uma favela de São Paulo. E o cara hoje é um cara fudido de tecnologia, conhecido da galera do software livre e tal, né? Mas a hora que você olha a história da vida do cara, onde ele nasceu, o futuro dele é ser esse, morrer com uma bala nas costas aí, ou de traficante ou de polícia, porque era pra isso, a realidade de vida dele era aquela. E o cara hoje é diretor de data center, sabe? E então, a tecnologia muda a vida das pessoas, né? E fazendo um gancho com o que a gente meio que vive, né? Essas duas coisas assim que foram interessantes, né? Primeiro, é as pessoas aprenderem a aprender. Isso é fundamental. E a gente vem, eu fui criado numa escola em que tinha aquela história de você ter que estar numa sala de aula. Eu tomei pau na faculdade quando eu tive que ir todo dia pra escola. Eu entrava às 7h30 da manhã, saía 4h30 de casa, chegava em casa de volta às 3h da tarde na faculdade, né? O dia que eu resolvi que eu ia aprender sozinho, minha vida mudou e a coisa foi diferente. E eu ia na escola para tirar dúvida com os professores. E era muito engraçado que um dia um professor me contou, falou, bicho, os caras querem ver o capeta chegar na faculdade, menos você. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você não tem dúvida fácil. Você nunca tem... Porque eu estudava, eu aprendi a aprender enquanto estava na faculdade.
E é isso que a gente tenta retomar com o conceito que hoje estão falando de sala de aula invertida, de várias técnicas para você fazer isso, né? O aluno estuda e vai tirar dúvida. Funciona muito bem.
Exatamente. O professor, na faculdade que eu fiz FEI aqui em São Bernardo, né? E a gente chamava os professores de mestre, né? Para mim, e a maioria tinha mestrado, mas alguns não, né? Mas o conceito de mestre, para mim, é isso. É um cara, sabe? É o coach de verdade.
Isso.
Não o coach à la brasileira, mas o coach real, né? É o cara, assim, que vai te ajudar, cara, eu quero aprender isso aqui, mas como é que eu faço? Olha, vai por aqui, vai por ali, eu tive uma dúvida aqui. Então, tem que inverter, e eu acho muito louco que na época da pandemia, agora a gente tá vendo nossos filhos sofrerem, cara, com uma coisa que pra mim é fundamental, né? Se ignorou tanto tempo o ensino através de internet, como se fosse... Se demonizou isso, igual a Wikipedia era demonizada antes, né? E ver o que está sendo o ano letivo das crianças agora, e ver o trauma que está sendo para as crianças fazer aula de casa, e ver o trauma que está sendo para as professoras dar aula desse jeito. Então, é engraçado, porque a gente não precisava estar passando por nada disso, isso podia ter sido algo natural, e eu espero que a lição que a gente tire para a educação, né, com essa situação toda, é que finalmente as pessoas aprendam desde pequeno a aprender. Eu sei que isso é difícil, difícil. Eu sei que isso é uma barreira de até e cultural de geração, porque se um pai e uma mãe não aprendeu a aprender, vai ser muito difícil ajudar o filho, mas a gente vai ter que fazer um esforço como sociedade para isso. Nos últimos anos, cara, tudo que eu estudei foi Udemy, foi YouTube, foi vídeo, foi online.
Foi no canal do Vida de Programador?
Canal do Vida de Programador, então a gente tendo essa habilidade de aprender, a gente tendo acesso à informação disponível em todo canto, a gente consegue gerar conhecimento muito mais fácil, né? E tem uma coisa que é importante, você sabe qual que é a melhor forma de explicar a diferença entre conhecimento e informação?
Qual?
Informação é quando a sua mãe fala, não enfia o dedo na tomada que vai dar choque.
Uhum.
Conhecimento é o que você adquire o dia que você enfia o dedo na tomada.
Então, é isso.
O que a gente tem na internet é informação. O que a gente tem em projetos de open source é conhecimento.
Exato.
E essa é a grande diferença.
Beleza. Bom, vamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Eu sei que dá para falar muito tempo com o Jomar. Vocês perceberam que é gostoso a conversa. A gente poderia segurar aqui as 6 horas que o nosso sistema permite a gente gravar. Mas como eu sei que fica puxado, pessoal, ouvir 6 horas de podcast. Tem muito assunto ainda que a gente poderia abordar, mas quem sabe uma próxima a gente trata um outro assunto. Vocês podem mandar vários e-mails aí falando quero chamar de novo, até para ele contar as histórias secretas que ele não contou pra gente de uma certa grande multinacional ou sobre um processo de adoção de padrão aí, mas tudo bem. Mas assim, vamos então partir para o nosso quadro mais legal, que agora o nosso quadro tem nome, que é o nosso quadro Throwing Errors, onde o Jomar vai poder participar e falar bem de alguma coisa, e a edição, eu não vou falar o nome do editor para não ficar constrangido, mas é o nosso editor vai colocar alguns erros ali no meio da sua fala, alguns bips bem bacana. Que é o quê? A ideia é como que fica a sua fala com mal censurada, tipo, vai mudar um pouco o sentido dela, mas fica divertido depois. E aí, topa?
Topa, bora.
Escolha então, o que você quer falar, o que você quer elogiar. É pra falar bem.
Eu vou falar sobre open source e compartilhamento de conhecimento, porque aí você vai ficar engraçado, censurado.
Beleza, então você pode elogiar à vontade, eu vou dar o tempo aqui. 1 minuto, ele vai apitar quando eu terminar. Então vamos lá, bom. Pronto?
Pronto.
3, 2, 1, go!
Como eu já comentei antes, galera, eu acho que trabalhar com open source, trabalhar com código aberto é cada vez que a gente compartilha um jeito de usar a tecnologia com pessoas, a gente escuta um pouco da história que elas de uso daquela tecnologia, coisa que deu certo, coisa que deixou de a gente acaba também entendendo quais são os outros usos daquilo que a gente de repente para fazer uma coisa e a pessoa está usando e a gente uma grande comunidade em que um do outro aprendeu, um do outro executar, e aí todo mundo se desse sistema e desse compartilhamento. Então o meu elogio vai para o pensar aberto, software livre, chame aí do que quiser. Eu sei que meus amigos lá do software livre das antigas vão vir, né, André? Aquela galera que a gente conhece lá que não suporta, né?
E acabou o seu tempo. Muito bem! Então, isso é muito legal porque você não sabe como ficou e você só vai saber quando tiver editado.
E eu ainda parei no meio de uma frase que vai ficar estranha, porque eu ia dizer que não é que a gente não suporta a galera, né? A galera não suporta você chamar software open source de software livre.
Ah, sim, então, tudo bem. Aí surgiu o close e tudo mais. Mas beleza. Então, Jomar, pra gente fechar, vamos fechar de uma forma um tanto musical? Você tem alguma recomendação na área da música? Alguma recomendação que você quer deixar pra gente?
Tenho sim, cara. Eu trabalho com música... Trabalho não, sou músico há muitos anos, né? Uhum. No momento da minha vida eu tive que escolher se eu ia ser um músico que praticava engenharia de final de semana ou se eu ia ser um engenheiro que era músico de final de semana. Eu optei pela segunda, achei um pouco mais seguro economicamente, lógico. mas são os prazeres da minha vida, tanto a engenharia quanto a música. Uhum. E a minha filha aprende a tocar violão sozinha, tem as composições dela, e tá construindo para ela uma carreira muito legal de música, né? Então, quem quiser conhecer, é Mel Carraro no YouTube. E é um negócio muito legal, ela tá acho que com 70 mil seguidores no YouTube, enfim, tá crescendo muito rápido, ela acompanha as músicas dela, ela faz músicas dos outros, né, e eu acho muito legal porque é o seguinte, né, às vezes o pessoal fala, meu filho tá querendo ter um canal no YouTube, eu acho isso uma bobagem, eu fico pensando, o que que teria acontecido se o dia que ela chegou pra mim e falou assim, ah, pai, eu tô querendo criar um canal no YouTube, eu tivesse falado, menina... Para com isso, larga a mão de ser tonta, vai se
expor. Não é pra criança?
Né? Não é pra criança, ela tem 17 anos agora, mas ela criou o canal, nem lembro, faz um ano e pouco ou mais atrás, né? Mas assim, o mais legal é o seguinte, né? O meu pai nunca me direcionou na minha carreira. Ele me deu as oportunidades que ele mesmo conta que ele não teve, né? Para que eu fizesse o que eu quisesse, eu encontrei o meu caminho. Então, muita gente fala, incentiva a Melissa, investe na Melissa, orienta, etc. Não tem nada disso. O máximo que eu fiz foi ter os instrumentos em casa, ter dado para ela uma infância e uma adolescência numa casa com muita música, e ela está encontrando o caminho dela, está fazendo as coisas dela. Então, não é porque minha filha não, eu recomendo a galera dar uma olhada no canal dela. Não me pergunta o estilo de música que ela faz, porque eu não sei explicar. Então, entra no canal e descobre. E é engraçado, porque eu conto para as pessoas disso, muita gente às vezes até fala, o cara tá falando que é a filha dele, né? Depois o pessoal vai lá e me chama para contar o que viu. Então
deixa eu falar aqui.
Dica musical.
Meu testemunho pessoal, que eu chamei aqui essa parte porque eu sou fã da Melissa, tá? Quando você postou a primeira vez, eu achei que era isso. Falei, o cara tá falando da filha, mas deve ser só aquele apoiozinho, né? Cara, não esperava a qualidade que ela tem. E o pessoal tá ouvindo agora aqui a música no fundo, ó. Até aumentar um pouquinho o volume. E realmente, eu gosto muito das músicas, eu já coloquei as músicas para as minhas filhas ouvirem até. Sabe aquele momento que você quer colocar uma música suave, gostosa, para acalmar as crianças também? Aí as minhas filhas, a minha menorzinha, assim, ela parou e ficou assistindo assim, encantada, sabe? É uma voz muito suave, muito legal. Mas é isso.
Eu acho
sucesso para vocês.
Eu acho até interessante que a Melissa grava do quarto dela, com o celular pendurado na janela. Eu tenho um microfone profissional para gravação em casa, eu tenho software de edição, enfim, eu tenho uma parafernália, porque eu ainda produzo música aqui em casa e tal, né? Mas é do jeito dela. É o microfone na janela, o violão no colo, acende uma luz, apaga outra, etc. E pronto.
Muito legal.
Só dá oportunidade para os filhos, cara, que eles vão embora.
É muito autoral, né? Tipo, é muito ela ali, né?
Isso.
Legal, Gilmar. Cara, valeu o papo, muito legal, gosto muito de conversar com você, realmente assim, eu tô esperando só um momento de mandar fazer aquela estátua, tá, mas é isso, cara, você sabe que eu tenho uma admiração grande por você, cara, como um dos monstros da TI, cara, eu até tenho ainda aquela certa vergonha de te chamar e tirar seu tempo pra falar com você, porque, sei lá, né, mas é muito legal, cara. Obrigadão. Cara,
essa história de ser monstro da teia eu acho tão engraçado, porque eu não fiz nada na história, né? Que qualquer um de nós, quem tá ouvindo você, não teria feito se estivesse no meu lugar. Então, é simples. Pra fechar aqui, cara, tem uma coisa que há anos, toda vez que eu tô num momento difícil ou que eu acordo meio com o saco cheio da vida, das coisas, dos desafios, etc. Eu lembro de uma frase do Gandhi.
Então,
acordo de manhã, todo dia, e eu fiz isso por alguns anos. Olha no espelho dentro do teu olho e repete essa frase. Seja a mudança que você quer ver no mundo. É só isso.
Legal.
O resto acontece. Obrigadão, André. Prazer enorme.
Obrigado.
E não precisa fazer a minha estátua porque vai gastar, acho que matéria-prima demais, porque eu estou engordando demais com essa quarentena.
Estamos ampliando as nossas instalações para melhor atendê-los.
Pois é, meu problema, meu desafio hoje é: será que eu passo da porta o dia que eu puder sair de casa?
Beleza. Valeu, Gilmar, brigadão. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Ah, muito legal, muito obrigado pela parceria de vocês. Semana que vem, já avisei aqui, a gente vai ter o Bruno com a gente, tá? E vocês sabem que vocês podem apoiar também o Vida de Programador no Apoia-se, no Padrim. Ah, só entrar lá, vocês já têm os links aí. Tem os links aqui na descrição do episódio também. Muito obrigado. Um abração para todo mundo e até o próximo episódio. E tchau!